Glória a Deus. Apocalipse 20, de 11 a 15. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o padrão do juízo de Deus. Ou a medida do juízo de Deus, né? Que medida Deus vai usar para sentenciar o seu juízo? Quantos querem ser abençoados por essa palavra? Amém? Eu também quero, queridos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, queridos. Vamos orar nesta noite. Maravilhoso Deus, abençoa nosso Pai. Estamos aqui para ouvir a sua voz. Ó Espírito Santo, trabalha neste lugar, Senhor. Deus, traga o impacto da sua palavra aos nossos corações, preparando-nos para aquele grande dia, o dia pelo qual tu faz arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o seu povo, desperta os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Que alegria, né, nesta noite, de vermos a irmã Fernanda. Amém. Além de ser batizada em nome de Jesus, ela recebeu o dom do Espírito Santo. Amém, que bênção, né? Deus é tão maravilhoso, irmãos. O reino de Deus está avançando, está crescendo. E nós fazemos parte desse reino. Amém, queridos? E Deus quer agir e operar grandes coisas em nosso meio. Mas nesta noite, irmãos, eu não sei o que esta palavra poderá fazer. Porque a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Mas ela faz aquilo que lhe apraz. Aquilo que Deus proposita, que Deus almeja realizar. Irmãos, e os irmãos souberam que eu estive lá em Vitória, e eu fui pregar lá sobre o juízo de Deus. Em Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E eu orei, pedi a Deus, Senhor, dá-me uma visão, uma direção desse tema, dessa palavra, e teu juízo. Teu juízo. E eu fui falar sobre o juízo de Deus. Há muitos anos que eu não pregava sobre o juízo de Deus. Porque pregar sobre juízo não é fácil. E poucos pregadores hoje em dia estão pregando sobre esse tema. Não é um tema que é muito bem acolhido por alguns cristãos. Não é um tema que é muito bem ouvido por alguns crentes. Mas na verdade, irmãos, o juízo de Deus é algo que ninguém escapará. O juízo de Deus é iminente. E o juízo de Deus é rápido. O dia do juízo se aproxima. A palavra de Deus diz isso. O dia do Senhor se aproxima. Você acha que o dia do Senhor é um dia de bênçãos? Eu estava lendo Amós e descobri que não é. Amós falou a Israel, vocês falam que o dia do Senhor é dia de bênção? Não é, o dia do Senhor é dia de trevas. O dia da vida do Senhor vai ser um dia de trevas. É alegria para a igreja, mas para aqueles que ficarem. E para o mundo, é um dia de trevas. E Israel, quando estava falando no livro de Amós sobre o dia do Senhor, eles falavam com alegria, mas era um povo cego espiritualmente. Era um povo que não enxergava os preceitos, a vontade de Deus para eles. E eles se alegravam com o dia do Senhor. Irmãos, o dia do Senhor ou a volta de Cristo, ou o juízo de Deus, são coisas seríssimas. São coisas que temos que pensar e repensar, e estudar e analisar. Porque está bem próximo o dia do Senhor. E para muitos vai ser decepcionante. Para muitos crentes que pensam que vão subir, eles vão ficar. Porque eles não estão preparados. Eles não estão se preparando. Eles não estão levando a sério o que é fé, o que é vida com Deus, o que é evangelho, o que é oração, o que é reino de Deus, o que é ganhar alma, o que é ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. E por isso eles não estão preparados. Quando a Bíblia fala da parábola das 10 virgens, é interessante que a Bíblia diz que todas 10, elas tinham azeite. E isso me incomoda muito. Porque isso quer dizer que vai ser algo decepcionante para muitos cristãos. Que acham que estão fazendo a vontade de Deus. Que acham que estão cheios do Espírito Santo. Que acham que estão ganhando alma. Mas não estão fazendo nada de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não quer somente nós achando que estamos bem. A Bíblia diz que temos que ter algo a mais dentro de nós. As prudentes, a Bíblia diz que não somente tinham azeite, mas tinham reservas. E a igreja não está querendo saber de coisas a mais. Hoje em dia, o povo de Deus está muito envolvido com entretenimento, com materialismo, com humanismo, com projetos humanos. Não estou falando que você não tenha essas coisas no seu coração, projetos humanos. Eu tenho meus projetos, mas acima dos meus projetos estão os projetos de Deus. Num só segundo eu acabo com tudo que eu quero, com tudo que eu penso, se o Espírito Santo falar comigo e vou de uma forma audaciosa de encontro aos planos de Deus. Amados, e deixa eu lhe falar uma coisa. Deus, ele quer despertar a sua igreja. A passagem bíblica que nós lemos em Apocalipse capítulo 20 está nos falando do juízo de Deus. Está nos falando do julgamento, o juízo do grande trono branco. João viu o grande trono branco e aquele que estava sentado nele. E a Bíblia diz que naquele momento, no dia do juízo, é uma coisa tão de expectativa, tão aterrorizante. E a Bíblia diz que os céus e a terra fugiram de diante daquele que está sentado no trono. Sabe por quê, irmãos? O dia do juízo não haverá misericórdia. O dia do juízo não haverá desculpas. O dia do juízo não haverá, ah, mas eu não fiz por causa do meu marido. Ah, eu não fiz porque o pastor não vazia. Ah, eu não fiz. Não haverá desculpa. A Bíblia diz que somos indesculpáveis diante de Deus. Não haverá desculpa. Todas as chances, todas as oportunidades foram dadas não somente a nós que estamos aqui. Porque, irmãos, por incrível que pareça, eu não quero ser profeta de Baal, mas poderá alguns de nós comparecer diante do trono branco e não estará no tribunal de Cristo para receber galardões. Eu sei de mim, eu quero estar no tribunal de Cristo, não diante do trono branco. Porque o trono branco provavelmente não tem escapatória. Provavelmente aqueles que estão diante do trono branco, está escrito aqui nos versículos finais, seus nomes não foram encontrados no livro da vida e serão lançados no lago de fogo que arde, o inferno, literalmente, o tormento eterno. Irmãos, isso é catastrófico. Eu não estou falando que esta palavra, esta mensagem, ela mexe conosco, mas Deus quer mexer conosco. Deus quer mexer no nosso interior. Deus quer mexer na nossa alma. Porque quando eu fui pregar lá na IPUP de Alecrim, irmãos, eu sou um pregador meio doido. Você sabia disso? E eu passo por cada uma por causa da minha doideira. Eu saí de casa jejuando e falei, Senhor, eu quero uma experiência muito profunda para pregar sobre juízo. Porque eu sabia que eu tinha que pregar aquilo, mas não tinha muita experiência. Você sabe o que é experiência? Experiência não é somente oratória, não é homilética. Eu conheço oratória, conheço homilética, tô aula de homilética há mais de 10 anos, conheço todos os recursos da linguagem, da oratória, para falar em público, para falar com multidões. Irmãos, mas não é nada disso que Deus quer. Deus quer muito mais do que nós falarmos em público ou falarmos para almas. Nós precisamos de experiências com Deus. As pessoas precisam viver algo que nós estamos vivendo na íntegra. E eu não estou aqui para falar de você, de juízo, sem saber o que é juízo. Sem entender aquilo que Deus está querendo falar conosco. Porque como eu disse a vocês, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu quero uma experiência contigo para pregar sobre o juízo. E passou os seus dias, fui viajar e aquela experiência não aconteceu. E eu falei: estou indo na direção de Deus e sei que Ele vai falar com aquele povo. Irmãos, eu não contei, e contei isso para poucos. Enquanto nós viajamos, estávamos no voo da Gol, indo para Vitória. Saímos aqui do Rio de Janeiro, estava o maior sol. Quando chegamos na metade do caminho, Vitória estava tomada de nuvens negras. Tanto foi que quando eu cheguei lá para pregar sábado e domingo, foram 2 dias de chuvas intensas. Para os irmãos verem a magnitude do tempo como estava lá. O tempo estava feio, estava pesado. E Deus estava nisso. Porque quando aquele avião entrou em Vitória, o avião da Gol, ele é um dos aviões, né? Se você viaja de avião, Gol, Latam, Azul, eu pego todos esses trem aí, né? Como diz o mineiro. E o voo da Gol, os aviões da Gol, são os aviões que voam mais alto. Eles pegam mais altitude do que os outros aviões. Porque eles são aviões menores, os outros são maiores do que ele. E os aviões da Gol também são um pouquinho mais antigos. A Gol está querendo até renovar a frota. Então ele voa com uma altitude muito alta mesmo. E quando nós estávamos chegando em Vitória, e eu abri a janelinha, eu estava na janela, né? Corajoso, né? Gosto de olhar tudo lá, né? Aí eu olhei lá. Meu Deus, quando eu olho lá na frente, eu só vejo negridão. Eu falei: Jesus, o tempo aqui está feio. Comecei a pensar, quando esse avião descer, ele vai descer dentro dessas nuvens negras. E todos nós sabemos que toda nuvem negra, ela está tomada de chuva, ela está tomada de eletrões, ela está tomada de tudo aquilo que ocasiona as tempestades. E um avião entrar dentro de uma nuvem negra é problema. E não ter outra. O comandante falou assim: população, tripulação, se prepara para o pouso. Aperte seus cintos e seja o que Deus quiser. A mensagem do comandante. Irmãos, eu falei: ô Jeová, é agora que vem a minha experiência. É agora, e eu apertei, irmãos, e quando o avião foi descendo, que ele entrou na nuvem, começou devagarinho, né? Como eu falei lá em Santa Cruz, eu tenho uma máquina de lavar, ela é muito pentecostal. A Conceição liga ela começa: poder, poder, poder pentecostal, ou vem nos invocar, ou vem nos... E ela, rapaz, ela pula mais do que eu. Eu até brinco, outro dia eu cheguei em casa, ela estava lá, e eu, poder, aí vem um Petove pulando em cima de mim, né? Porque a máquina está lá louvando a Deus, pulando pra caramba, né? Então o avião começou, e daqui a pouco, irmãos, o avião começou a se sacudir todo, e naquele momento que ele se sacudiu, as pessoas começaram a gritar dentro do avião, mas gritar, elas se desesperaram. E não tomou muito tempo, os bagageiros lá em cima se abriram, porque trepida muito, e as malas todas começaram a cair, o pânico tomou conta. Irmãos, até aí tudo bem. Tudo bem para você, né? Que tá aí, eu estava lá, né? E eu imediatamente me lembrei, olha só a minha lembrança, tu foi da Chapecó. Aí tinha um senhor do meu lado, o outro também. Caiu de cabeça para baixo. E eu coloquei ali e fiquei: Senhor Jesus, eu pedi uma experiência, mas por favor, Senhor, não é bem, não é dessa maneira assim, não. Irmãos, aquele avião ia estourar. E, de repente, o piloto desliga o motor. Desligou o avião, literalmente. Porque o avião estava, mas, irmãos, foi a coisa mais segura que ele fez. Se ele não fizesse aquilo, eu não estava aqui. O avião não ia sair de dentro daquela nuvem, nem pelo decreto. Só com a mão de Deus mesmo. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Respondendo uma oração que eu fiz. A gente não entende qual é os desígnios de Deus. Quando você pede as coisas a Deus, cuidado com o que você pede. Amém? Estou falando sério, irmãos. Cuidado, porque você não pode suportar a resposta que Deus vai trazer para você. Então, naquele momento, o piloto desligou o avião por alguns segundos, porque o avião estava assim, ele desligou, o avião caiu. A gente sentiu, aí pronto, irmãos. As pessoas começaram a não acreditar. Era um grito de pavor, de desespero, de morte. Ali Deus fez assim para mim: tu, olha o que eu estou te dando. O grito de desespero da morte. O grito que vai ocorrer no juízo final. As pessoas: eu não quero morrer! Aquilo vinha no meu... Irmão, você não prestava nem mais atenção no avião. Eu escutava somente aqueles gritos de tormento, de pavor. E quando aquelas pessoas subiram no avião, eu estava anotando alguma delas, porque eu fiquei na poltrona 10, e a maioria passou por mim, 10, uma das primeiras poltronas, e pessoas de alto padrão, pessoas com laptop, com celulares de última geração, crianças com celular entrando, e eu fui notando aquilo e nem pensava que ia acontecer aquilo. Mas naquele momento, irmãos, que estava aquela situação, eu pude ver que o ser humano não é nada, que nós não somos nada, irmãos, que o que eu passei, você poderia ter passado, e você ia sentir que a tua vida é um fio, a tua vida num sopro pode acabar, a tua vida num momento Deus pode te recolher, a tua vida, ela é uma coisa muito passageira, e muitas das vezes vai ser naquele momento de um avião caindo, de um avião quase se desintegrando, degranto por causa de uma tempestade, e logo depois o piloto desliga o motor, você sente, você não sente mais segurança. Enquanto o avião está no ar, você se sente seguro, mas desliga o motor, sente que ele vai cair, acabou você. E as pessoas se acabaram, porque eu sei que aquelas pessoas não estavam preparadas para morrer. Não estavam preparadas para encontrar com Deus. A maioria delas, mesmo sendo talvez de suas crenças católicas ou espíritas, ou até evangélicas, se desesperaram. Não estavam preparadas para a morte. Não estavam preparadas para encontrar com o Senhor, irmãos. E naquele momento Deus falou profundamente comigo. Deus sacudiu-me de uma maneira profunda e real. Eu saí daquele avião, irmãos, totalmente com o meu espírito tomado daquela experiência, e sabendo que tudo aquilo aconteceu porque eu orei, porque imediatamente quando ele desligou, poucos segundos ele ligou, e se aquele avião não pegasse, e ele conseguiu, e nós pousamos em segurança. Ficamos quase uns 30 minutos dentro do avião até as pessoas se recuperarem, e assim que o comandante apareceu, todos o aplaudiram de pé. Isso foi uma experiência, irmãos. Isso foi uma coisa que marcou o meu coração para que hoje eu pudesse pregar sobre esta mensagem. Eu não preguei esta mensagem lá. Esta mensagem diz sobre o padrão do juízo de Deus, porque a Bíblia mostra-nos que haverá um juízo. O juízo de Deus é algo real. E quando nós olhamos para o juízo de Deus, o seu juízo será de acordo com o quê? Qual é o padrão do juízo de Deus? Primeiramente, de acordo com a medida de luz. Luz quer dizer conhecimento. Deus, ele vai julgar ou ele vai sentenciar as pessoas segundo a medida do conhecimento, a medida de luz. Coloque para nós João 3,19, Tino. aquela primeira passagem bíblica. Irmãos, são três padrões que nós vamos ver. O juízo de Deus é uma coisa real. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz. Jesus é a luz. Jesus é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos a luz. Nós temos a palavra, irmãos. Segundo a Bíblia, nós seremos julgados segundo a medida de luz, a medida de conhecimento que temos. Mas você vê que Jesus veio para os judeus. E os judeus teria que ser um povo de autoconhecimento. Porque o Senhor, desde o Antigo Testamento, se revelou a Israel. Seu plano de salvação, seus propósitos foram revelados a esse povo. Mas a Bíblia diz que Israel, que os judeus agora na época de Jesus, jogaram tudo isso na lama. E quantas das vezes, igreja, nós somos assim? Quantas das vezes nós temos o conhecimento glorioso da palavra? Conhecemos Deus, conhecemos a verdade, sabemos que Deus é santo, sabemos que Deus é justo, sabemos que Deus é verdadeiro. E o que você está fazendo com isso? Você está jogando na lama. Você sabe que é verdade, mas você não está nem aí para a verdade. Você não está nem aí para ser uma pessoa santa. Você não está nem aí para ser uma pessoa separada, diferente para Deus. Irmãos, Deus vai nos julgar segundo o conhecimento que temos. Coloque outra passagem bíblica, Tino. Aquela de Mateus 11, 20. 11, 20 a 24. Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operava a maior parte dos seus milagres, de não haverem se arrependido. Olha só, queridos, Jesus começou a lançar em rosto, começou a dar um duro discurso, a falar com aquelas cidades que ele pregara, que houvera milagres se eles não se arrependeram. Veja o que Jesus diz: ai de ti, Corazim, a de ti, Betesda, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e cinza. Pode continuar. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo. Esse dia vai chegar. Esse dia é o trono branco. E se você não leva a sério o conhecimento, a luz da palavra de Deus que você tem na tua vida, se você fica brincando de crente, de igreja, saiba de uma coisa: você vai ser apresentado diante do trono branco. E você vai ser julgado segundo o conhecimento que você teve. Porque Jesus diz que se Tiro e Sidom tivesse dito o que Betesda e outras cidades tiveram, eles teriam se arrependido. E ele continua mais: contudo, e tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades descerá? Porque se em Sodoma, sabe o que é Sodoma e Gomorra? Eram as cidades que praticavam sodomismo, homossexualismo. E Jesus disse: em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Irmãos, notem a responsabilidade que temos nessa noite. O juízo de Deus é algo real. Todos nós poderemos comparecer diante do trono branco. O que temos feito com o conhecimento da palavra de Deus? Com a luz da palavra de Deus? Aquilo que Deus tem nos dado. Irmãos, a nossa geração, a geração de hoje, é a geração mais beneficiada pelo conhecimento. Não existe uma geração como a nossa. E nós temos sido a pior de todas. Desculpa falar. Nem os apóstolos têm o conhecimento que hoje nós temos. Os profetas. A nossa geração, irmãos, ela está muito aquém daquilo que Deus gostaria que ela fizesse para o seu reino. Nós estamos nos deixando ser tomado por heresias, por doutrinas falsas. Nós estamos nos contaminando, queridos. Nós estamos deixando que o engano chamado pentecostal penetre na nossa vida. E nós somos uns pentecostais, água com açúcar, se tu quer saber. Os pentecostais minguados, de apostólico não temos nada, irmãos. E nós precisamos reverter isso, porque o conhecimento que foi nos dado é para nós vivermos a sombra da autoridade maior, a qual Deus mostrou na sua palavra para todos nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Mas quem quer ser testemunha? Quem quer ser pastor? Quem quer pregar o evangelho? Quem quer gastar tempo na internet como o nosso amado evangelista lá de Miami nos deu aquela alma preciosa? Quem quer usar as redes sociais para um trabalho vigoroso evangelístico? Não fica lá na rede de bobeira, de fofoca, fazendo coisas que não deve e se envolvendo com doutrinas alheias, coisas que só pervertem a alma, só pervertem a verdade, o conhecimento. Irmãos, nós temos que tomar vergonha e rever os nossos conceitos doutrinários e de fé. O juízo de Deus se aproxima. Se nós estivermos diante desse capítulo 20, perante aquele que tem todo o poder e autoridade, que céus e terra fugirão da sua presença, que ele julgará todos segundo as suas obras, que os seus olhos são como chama de fogo e penetrarão no mais profundo da tua alma, e não terá escapatória para ti nem para mim, se nós negligenciarmos aquilo que está escrito. O padrão do juízo de Deus é de acordo com a medida de luz que temos recebido. Os irmãos sabem que no mundo antigo, Deus sentenciou por meio de um dilúvio. A iniquidade, o pecado, tomaram conta daquela população, daquela geração inteira. Isso começou em Caim. Nós sabemos que durante a lei, as pessoas, muitas pessoas foram julgadas por causa do conhecimento. Não tinha a graça, mas tinha o conhecimento. Tinha a lei, tinha os profetas. E quantos foram sentenciados? Caim, Acã, aquele grupo que se levantou contra Moisés, né? Abiú, Datã, os filhos de Arão, os filhos do sacerdote, foram julgados, sentenciados. E por fim, uma geração inteira, Deus acabou com o dilúvio. E a própria palavra no livro de Pedro diz que os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo, para o dia do juízo. O juízo de Deus é algo verdadeiro, irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Não podemos viver de qualquer maneira. Se você tem conhecido a palavra de Deus, firma a tua vida na palavra. Seja cristão, seja cheio do Espírito da verdade, busque viver o que está escrito, porque o que salva não é a Igreja Batista, não é a Assembleia, nem Pentecostal Unida, o que salva é a palavra inerente, a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que seremos julgados segundo a sua palavra. Não brinque de igreja, Não fique colocando a culpa na igreja, no nome da igreja, nos pastores. Viva a tua vida com Deus, faça a diferença. Seja um exemplo, seja um instrumento nas mãos de Deus. Adquira a sabedoria, escreveu Salomão, e o conhecimento. Viva aquilo que a palavra de Deus diz, porque Deus, diante do Antigo Testamento, Ele julgou várias pessoas e sentenciou-as, porque elas tinham conhecimento, elas tiveram conhecimento e jogaram aquilo no lixo. E o juízo de Deus é verdadeiro. Nós não podemos brincar. A Bíblia até diz que aquele que conhece a Cristo e o nega, antes amarrasse uma pedra de moinha no seu pescoço e afundasse o camarada no mar. A coisa não é brincadeira não, irmãos. A gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para servir ao Senhor. A palavra nos dá todo o poder e autoridade para termos uma vida abençoada, uma vida preparada, uma vida pronta para glorificar o Senhor. O segundo padrão do juízo de Deus é que Deus julgará de acordo com a verdade. Primeiro de acordo com a medida de luz, agora de acordo com a verdade. Isso é para os nossos dias. Romanos 2:2, a palavra de Deus nos diz, porque estamos no tempo da graça, não estamos? Nós não estamos no tempo da graça? E tem muitas pessoas de graça com Deus. Acha que graça é misericórdia, é amor? O livro de Hebreus diz que ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Parte A só. O juízo de Deus é segundo a verdade. Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, ele falou: Timóteo, eu te escrevo, porque eu vou tardar um pouco, para saber como deve proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. O que é igreja hoje, irmãos? Ah, pastor Nilton já vai julgar. Irmão, se eu não pregar a verdade, você vai para o inferno. Eu prefiro você no céu do que no inferno. O que é igreja hoje? Hã? Igreja hoje virou show? Virou um circo? Com um monte de atores, de atrizes? Igreja está na mídia? Igreja hoje tudo é gospel, é light, é isso, é aquilo? Igreja é coluna e baluarte da verdade. Igreja não é isso que estamos vendo nos dias de hoje. Nós iremos ser julgados segundo a verdade da palavra de Deus. Segundo a verdade. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho oportunista, um evangelho somente cheio de bênçãos, de vitória, um evangelho sem dor, sem sofrimento. Irmãos, pelo amor de Deus, abra os teus olhos. Pare de encolher mentiras, enganos, estude a palavra de Deus. A verdade é Cristo. A verdade prevalecerá sobre o juízo. Se você segue a mentira, não pense que você será arrebatado, não. Você tem que seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Ah, mas eu gosto. Deus gosta? Ah, pastor, mas Deus está ali, eu sinto. Será que é o Espírito de Deus mesmo que está ali? Sabe que eu parei de pregar em outras igrejas há muito tempo? Porque muitas pessoas, ah, o Espírito de Deus está lá naquela igreja. E eu fui em quase todas. E os maiores problemas que eu tive nessa igreja foi com espíritos malignos. Porque, meu irmão, eu não sou besta. Eu não vou num lugar para sentir uma coisa sem saber discernir que aquilo é Espírito de Deus. E as igrejas estão assim, cheias de pessoas possessas de espíritos encantadores. No nosso meio, se dizendo crente pentecostal, e nós temos engolido isso, porque nós não buscamos a verdade, não vivemos o espírito da verdade, não estamos diante da verdade, para Deus abrir os nossos olhos e dizer, isso não é o meu espírito. Aqui não está a minha presença. Minha presença não está nesse lugar. Eles falam no meu nome, eles se enfocam a mim, mas não é eu que opero aqui, são demônios. Aí sabe o que eu fiz, irmão Gonçalves? Não prego mais em igreja nenhuma, a não ser Pentecostal Unida. Até unicista. Tem um aí que está me chamando o tempo todo. Mas somos unicista. Ah, vocês são no nome, mas na vida... Não vou. Eu não vou compactuar. Porque se eu ir lá, eu disse a esse pastor, eu vou pregar a verdade. Você quer que eu vá lá? Vou criar um problema lá. Vou pregar sobre aquilo que vocês precisam ouvir, não aquilo que vocês querem ouvir. Porque ele, pastor Nilton, você é uma bênção. Você ir lá vai ser um reteté, vai ser um reteté mesmo. Todo mundo vai correr atrás de mim de pau. Não vai querer nunca mais que eu volte lá. Irmãos, nós temos que assumir o que somos. Somos apostólicos. Somos aqueles que creem na verdade. Somos aqueles que pregamos o que está escrito na palavra de Deus. Jesus não pactuava com fariseus. Jesus não pactuava com saduceus. Jesus não pactuava com Herodes. Veio mensagem de Herodes, ó, diga aquela raposa. Olhou para os fariseus, sepulcros caiados. Por que eu vou pactuar? Porque eu vou me misturar. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas estamos vendo uma geração de crentes aí, atrofiados, que não crê no único Deus de verdade, que não conhece a Bíblia como deveria conhecer. Irmãos, e isso vai trazer um prejuízo seríssimo para a sua vida. Eu estou falando isso porque Deus te ama. E Deus vai prestar conta de mim, dos pastores que apacentam, daqueles que estão à frente do rebanho. Se você quiser, é problema seu, não é mais meu. Estou lavando as minhas mãos, o meu sangue está limpo. Porque naquele grande dia você irá ver aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. A Bíblia diz que naquele dia do juízo haverá diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem. Eu fui chamado para sentir a presença de Deus, não para ficar de palhaçada no meio da igreja, não para ficar cheio de espíritos encanadores dentro do meu coração, de maneira nenhuma, irmãos. Mas hoje o cristianismo atual encolhe tudo. Ah, que bênção! Há cultos que eu vejo, irmãos, não nossos, mas de outras igrejas, que me dá ânsia de vômito. Nada de Deus. Show, apresentação, eu estou cheio disso. Nós precisamos de verdadeiros adoradores na igreja. Precisamos de pessoas que toquem o coração de Deus. Não de fósseis afinadas, não de técnicas focais. Não é isso que vai mover o coração de Deus. Que você se prepare. Não estou dizendo que você não deve cantar, você não deve estudar música, mas seja um adorador no espírito, não na carne. Seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Use a tua vida para glorificar o Senhor, para ganhar almas. Não para se apresentar, Não para mostrar que você tem uma linda voz. Não é isso que nós queremos. Não é isso que a igreja precisa. A igreja precisa de profetas, de levitas cheios do Espírito Santo, de homens e mulheres que possam fazer a diferença no meio da igreja do Senhor, irmãos. Aleluia. E nós estamos vivendo, irmãos, nesses últimos dias, o tempo do fim. O evangelho, infelizmente, pós-moderno, está cheio de heresias e se tornou uma fonte de idolatria. Eles adoram a cruz, adoram o manto sacrado, a cruta sacrada, a água ungida, o sabonete ungido, vassoura de fogo, e cavalo de fogo, e chave de fogo, e unge a casa, e unge aquilo. Irmãos, o evangelho hoje, infelizmente, se tornou uma idolatria pura, pura. Infelizmente, que Deus abra os nossos olhos. Estamos vivendo um modismo pentecostal. Estamos vivendo, irmãos, uma gravidade espiritual terrível, uma falência que dominou a maioria dos movimentos que se diz evangélico. E Satanás sabe o que fez, queridos? Ele destruiu dois grandes pilares da igreja hoje, que poderia se erguer e até conhecer a verdade do nome de Jesus, porque eu creio que muitas igrejas poderiam conhecer essa mensagem, mas elas acabaram com tuas bases. Uma, a oração. Não se ora mais, não se tem mais culto de orações na igreja. É campanha disso, é campanha do milagre, é campanha daquilo, é culto de bênção, é culto de vitória, mas ninguém ora mais. O diabo destruiu a oração, e junto com a oração levou também a santificação. É triste você estar num culto e mulheres seminuas no culto, mulheres mostrando todo o seio, mulheres totalmente pintadas, super maquiadas. Jesus, o que está acontecendo, irmãos? O que está ocorrendo? Eu sei que estamos no tempo do fim, mas infelizmente, irmãos, a nossa geração também, ela não está vigiando, não está prudente. O dia do Senhor está chegando, irmãos. Nós vamos ser julgados segundo a verdade, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Ah, mas eu penso assim, eu acho assim, também não é assim, meu irmão, não quero saber das minhas razões, das minhas opiniões. Eu quero saber daquilo que está escrito. Aleluia. E a palavra de Deus transforma. Amém. A Bíblia diz que a igreja é uma noiva pura. A igreja não tem mácula. A igreja foi lavada, santificada, justificada por Deus. Mas nós não buscamos a verdade. Estamos vivendo num mundo totalmente envolvido com a apostasia. Abandonaram a sã doutrina. Abandonaram os pilares da fé. Irmãos, eu vos digo, eu estou falando, Senhor, até onde eu vou suportar isso? Porque a Bíblia diz que o justo, ele se sente mal com isso. Eu quero ser justo, piedoso. Eu não sou melhor do que vocês, irmãos. Mas eu levo Deus a sério. Eu não busco a Deus por bênção. Eu busco por mudanças profundas na minha vida. Eu busco a Ele porque eu amo acima de todas as coisas. E eu busco a Ele porque eu quero morar no céu. Eu não estou de brincadeira com Deus. Eu não estou vivendo cristianismo parado, cristianismo que não tem preço, Cristianismo que eu não tenho que negar a minha carne. Cristianismo que eu tenho que dar a minha cara a tapa e falar, eu sou um cristão mesmo. Jesus mudou a minha vida. O que eu fazia, eu não faço mais. Eu não preciso de modismo. Eu não preciso das vaidades desse mundo para ser uma pessoa realizada. Eu preciso do poder e da presença do Espírito Santo. Porque nada que este mundo apresenta tem o valor tão glorioso do sangue de Jesus. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos pisando o sangue do Cordeiro. Não estamos deixando Deus trabalhar em nossa vida. Não estamos deixando o Espírito Santo penetrar no nosso coração e arrancar esses enganos, essas mentiras. Arrancar, irmãos, a religiosidade que Israel tanto viveu, tanto conhecimento de Deus, desprezou o Messias. E muitos de nós estamos assim dentro da igreja, desprezando o conhecimento, desprezando a verdade. E Deus vai nos julgar segundo o conhecimento e a verdade. A verdade. Jesus Cristo é a verdade. A última passagem para pegarmos o último ponto. 1 Pedro 4,17. Preste atenção nessa passagem bíblica. Leia lá. Medite nela. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Sabe o que Deus está fazendo nesta noite? Está nos dando uma sacudida. É melhor o teu filho apanhar hoje do que amanhã ser um traficante. É melhor nós ouvirmos agora do que amanhã irmos para o inferno. Vocês estão de acordo, irmãos? Essa palavra também é para mim. O julgamento começa, o juízo começa pela casa de Deus. Você acha que primeiro Deus, antes de julgar o ímpio, ele vai julgar a nós? Antes de começar a grande tripulação, o que vai vir? O arrebatamento, não é? O julgamento começa pela igreja. Porque nem toda a igreja sobe, Márcia. O ímpio vai ficar aí na grande tribulação, cheio de carnalidade, porque ele é carnal, é natural. Mas o cristão que não subir, como ficará a mente desse cristão? Como ficará a cabeça dessa pessoa? Que não vai ver mais pastor João, pastor Nilton, não vai ver mais alguns irmãos que aqui estão, e ele vai ficar, vai chegar aqui, tocando a campainha, que até a irmã Rosângela, a igreja fechada, Jesus voltou. Não tem mais pastor, não tem mais o Espírito Santo, não tem mais famílias inteiras na igreja, e ele já sabe o que ele vai passar, ou é tudo ou nada, ou ele morre, ou ele está a vida por Jesus, ou ele sabe que não vai ser salvo. Irmãos, as coisas de Deus são muito sérias. Nós não estamos aqui brincando de igreja. A nossa igreja não está aberta para culto de bênçãos, de vitória, para cultos de prosperidade, não. A nossa igreja está aberta para que pecadores e almas entrem, sejam salvas, remidas no sangue do Cordeiro, sejam transformadas, sejam homens íntegros, homens cheios da presença de Deus, pessoas transformadas, não importa que entre prostitutas, homossexuais por essas portas, traficantes, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo opera, Jesus Cristo prepara e leva para o céu. Mas não podemos ser uma geração, irmãos, que não leva a sério as coisas de Deus. E por último, o terceiro ponto, ele também, o padrão de Deus para o seu juízo é de acordo com a consciência. Porque muitas das vezes, irmãos, dois pontos firmes: o conhecimento, luz, Deus tem nos dado conhecimento. Ele deu a Israel, chocou aquela nação inteira. Veio Cristo, ele nos deu a verdade. Aí nós estamos brincando. Ah, é graça, graça. A gente vai ver o que é graça quando os livros se abrirem lá no céu. Jesus não é mais salvador, é juiz. Vai julgar com justiça. Não tem mais desculpa. Mas a Bíblia também diz que o juízo de Deus é de acordo com a consciência. Romanos 2, de 15 a 16. Rapidamente nós vamos terminar. Romanos 2, de 15 a 16. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações. A Bíblia está falando das pessoas, prestem atenção, irmãos, prestem atenção, das pessoas que não ouvem o Evangelho. Ou até mesmo daquelas que não ouvem constantemente. A Bíblia diz que existe algo, uma obra da lei de Deus escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Continua, Tino. No dia em que Deus há de julgar os secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Paulo está nos ensinando, irmãos, que se nós falharmos no conhecimento, falharmos na verdade, ainda tem um terceiro que pode até nos dar um empurrão, a consciência. Mas tem muitos crentes que não têm nem mais consciência. São tão cara de pau. Desculpa a expressão, sem vergonha. Ah, não tem nada a ver. Ah, qual é o problema? Suas roupas, sua maneira de falar, sua maneira de agir, os filmes que vê. Irmãos, eu sou totalmente contra crente que vê filme de terror. Que consciência é a sua? Vê filme de bruxo, Harry Potter. Eu fui num estado nosso, uma família lá, fui lanchar. Aí fui lá no quarto dos jovens para fazer uma oração, a mãe me levou, eles estavam na escola, tudo crente. A estante cheia de Harry Potter. Eu falei, irmã, é isso aí. Aí eu conheço o que é isso. Eu falei, irmã, seus filhos veem isso aí? Ah, pastor, sabe o que a irmã falou? Não tem nada a ver. Os filhos estão fora da igreja. E vão continuar. Não tem nada a ver, pastor. É assim, irmãos. Onde está a tua consciência? O conhecimento, a verdade e nem a consciência. Bota teus filhos para ver esses desenhos aí malignos. Rimei, não sei o quê, aí chega o menino na igreja, que até pontapé em todo mundo, chuta a canela do pastor. Eu sou o Rimei! Bum! Aí vai o pastor, que é isso, menino? Ah, pastor, é para ele não ir para a rua. Meu Deus, irmã. Pega um desenho, pega um filme evangélico. Agora vai, sabe, onde está a consciência das pessoas, irmãos? Aí nós pregamos, ah, o pastor fala demais. Mas é uma coisinha mínima que vai te levar para o inferno. Que vai acabar com a tua família. É os mínimos detalhes que você não vigia, que você acha, ah, o diabo me derruba no adultério. O diabo vai me derrubar se eu fizer algo muito errado. Mas às vezes essas pequenas coisas que você está fazendo, a sua consciência, a maneira que você trata as pessoas, a maneira como você fala com a sua esposa, fala com seu marido, grita com ele, quer mandar nele, que é isso? Tem pessoas que têm atitudes, irmãos, e está na igreja, é consciência, nem é evangelho. A gente tem que ter consciência, isso não é o meu lugar de esposa, essa não é a minha posição de pai, de marido. E hoje em dia, irmãos, o cristianismo está cauterizado. As pessoas vão para a igreja e hoje, infelizmente, as pregações é tudo vitória, é tudo bênção, que está todo mundo cauterizado. Volta para casa, é só vitória, 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 mulher, marido, cala a boca aí, é só vitória, cala a boca aí, sua égua, é só vitória, é só vitória, é só vitória. E está lá, é, pisando na mulher, tanto surra nos filhos, não, eu estou na bênção. Aí o filho chora, ah, sai para lá, moleque, boa, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Jesus vai voltar. Eu vou ver que vitória vai ser essa. Aí por que as pessoas não mudam, irmãos? Por que as pessoas não são transformadas? Porque a Bíblia mostra-nos que o Evangelho é mudança. O Evangelho é transformação. O Evangelho alcança o coração, o espírito do homem e da mulher e muda ele completamente. É isso que o Evangelho faz. Mas hoje em dia, queridos, nós estamos vivendo num momento de cauterização. As pessoas, elas não respeitam mais umas às outras. Não é só lá fora não, crente também. Não tem respeito com o pastor, não tem respeito com os mais velhos. Que isso? O Senhor está vendo isso. E o julgamento de Deus vai ser segundo a consciência também. E nós não estamos vigiando, irmãos. Há coisas que nós nunca deveríamos fazer. Você não tem consciência do que você está fazendo? Já falaram isso para você? Cadê a tua consciência? Você não tem consciência disso? Você sabe o que você falou agora? O que você disse para sua esposa? O que você falou para o seu marido? Onde está a tua consciência? Às vezes, por não termos consciência, irmãos, falarmos uma palavra pesada, podemos ser chocados imediatamente por Deus e perder a própria vida. Você sabia disso? As pessoas que não têm consciências, elas muitas das vezes são as primeiras a morrer, porque elas falam cada besteira e a sentença de Deus vem na hora. Destrói. Porque Deus, irmãos, não é aquilo que nós pensamos sempre. Deus é amor, mas a misericórdia de Deus tem limite. A benevolência de Deus tem limite. E até hoje, não tem como. Não tem como. A gente precisa ter consciência para nós amarmos a verdade, amarmos o conhecimento. Entende? Tenha consciência dos seus atos, daquilo que você veste, da maneira como você vai para a igreja, o seu comportamento, as suas palavras. A gente sabe que o Evangelho nos ensina o que é certo: caráter, personalidade, santidade, vida comum. Né? Você se vestir bem, você se vestir como uma mulher de Deus, não como, desculpa a expressão, uma prostituta. Tem mulheres que vão para a igreja, parecem umas prostitutas. Não estou aqui para julgar não, irmãos, mas mexe com qualquer homem. A saia super curta. Ela senta, você vê o aeroporto Santos Dumont, Galeão. Só não vê avião pousar. Só Jesus, irmãos. Não tem consciência. Ir para a igreja, mesmo que seja de outra igreja, seja de outra doutrina, as pessoas não têm consciência. Não têm. Entende? E nós, muitas das vezes, ficamos, olha lá, pastor, olha lá. Olha lá em São João que preca. Irmãos, tenha consciência na cara. Não é São João que preca, não. É a palavra de Deus. Nós seremos julgados segundo a palavra e mediante a nossa consciência também. Nós temos que ter consciência. Se você olha uma pessoa desnuda na igreja, tenha consciência, ela está errada. E se eu fosse mulher, eu chegava para ela, porque é que até mal. Vem cá, minha irmã, pelo amor de Deus. Você não tem uma saia maior, não? Puxa, você está despertando a atenção dos homens da igreja. Como Deus vai te abençoar, minha querida? Vai lá na esportiva, né? Agora eu, homem, falar isso pra ela. Mas se eu fosse mulher, eu falaria. Ah, eu ia estar muito problema. Porque não vai nenhum homem pelado pra igreja. No dia que eu ia, eu falo. Mas o homem vai de calça, graças a Deus, né? Mas se ir de cuequinha lá, eu vou falar. Vem cá, irmão. Qual o problema? Ah, acho que nem entra, né? Nem chega perto. Mas, irmãos, hoje nós estamos vivendo momentos difíceis demais. E para finalizar, irmãos, nós vamos ler só mais uma referência, tá? É de Romanos, Romanos capítulo 1, 20, a partir do versículo 20, tá? Irmãos, e ouça a voz de Deus nesta noite. Os falsos ensinamentos, muitas das vezes, penetram nos nossos corações, sabe por quê? Sabe a pessoa que está ouvindo mentira, engano, e começa a acreditar naquelas coisas e viver aquelas coisas? A mente está corrompida. A mente está cauterizada. É o que a Bíblia fala. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Você não vive para agradar a tua carne. Você tem que lutar contra a carne. Você tem que ser uma pessoa santificada ao Senhor. Você tem que buscar o poder da santificação. Buscar a Deus, falar: Senhor, se o pastor Nilton está pregando a tua palavra, me mostre, me revele. Você acha que quando eu cheguei nessa igreja, vindo do montão, você acha que eu me converti da noite para o dia? Eu coloquei muito Deus assim à frente e falei: Senhor, se isso é a tua palavra, me muda. Porque eu tenho desejos errados. Eu quero fazer coisas erradas, Senhor. Tem que ser sincero. Senhor, se a tua palavra é poder, eu quero esse poder. E eu fui recebendo, irmãos. E o desejo, as coisas erradas foram diminuindo. Sabe o que é? Você se chega diante de Deus, o pecado fica lá longe. Aí você se chega mais, o pecado está mais longe ainda. Aí você chega mais, tchau, pecado. O pecado só fica assim, ó. Acabou. Porque você está com o Senhor. Você sabe que viver uma vida santificada, uma vida plena para o Senhor, você vai sentir a presença de Deus todos os dias. Você vai pregar com autoridade. Você vai começar a orar e vai gostar do negócio e vai orar continuamente. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, a igreja tão morna. Porque a verdade não está penetrando no nosso ser, no nosso coração. Vamos terminar. Pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. A Bíblia está falando, irmãos, que não há desculpa para não crer em Deus e fazer o que é certo. Você veja que o mundo hoje, que é pecado, que é erro, por quê? Porque as pessoas não têm mais consciência do certo e errado. Você viaja no metrô, como eu estava indo para o aeroporto, tinha duas meninas se beijando na minha frente. Eu olhei o pessoal tudo rindo. A população já admite aquilo. Tinha crianças no metrô. A menininha olhando para o pai, para a mãe. A criança não entendia nada. Duas moças se beijando. Eu assim, olhando para a cara delas. E elas nem olhavam para mim. Não há mais consciência. Não há mais. E tendo conhecido a Deus, contudo, não glorificam como Deus. Nem lhe deram graças antes nas suas especulações se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Está falando da idolatria. Por isso Deus os entregou na concupiscência de seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Aí está falando do homossexualismo, do lesbianismo. 26. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Fique de pé, irmãos, nesta noite. Irmãos, o patrão para o juízo de Deus. Conhecimento, luz, a verdade e a consciência. Esse texto de Romanos está falando para nós, irmãos. E as pessoas, elas têm consciência para reconhecer a Deus. Têm consciência. Mas o que nós vemos hoje em dia são as pessoas cada vez mais mergulhadas no pecado. É evidente que a missão da igreja é pregar, é evangelizar, é alcançar essas almas, porque acima disso tudo, há uma operacidade maligna, há uma ação de Satanás também que escraviza as pessoas para que elas não entendam a vontade de Deus. Mas nós que estamos aqui, irmãos, temos que tomar decisões. Temos que levar as coisas de Deus muito a sério. O juízo de Deus se aproxima. Deus vai julgar a este mundo, a todos. E nós precisamos estar preparados. Eu quero ganhar almas, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer a vontade de Deus, mas uma das coisas que eu quero também é estar preparado para o dia do juízo. Eu quero passar direto por isso. Eu quero que o Senhor me arrebate. Só o arrebatamento me livra do juízo eterno, da condenação. Eu não quero passar pelo turno branco. Será que eu vou aos 45 minutos do segundo tempo? Será que ainda vai ter uma prorrogação? Meu irmão, eu não quero passar essa experiência. Mas muitos crentes estão brincando com Deus. É a hora de acabar com isso. Prepara-te. O juízo de Deus está chegando. Não esteja diante do trono branco, mas sim no tribunal de Cristo. Lá receberemos galardões, prêmios, mas o trono branco dificilmente escapa. Dificilmente. Porque estará no trono branco aqueles que não tiveram seu nome achado no livro da vida. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos orar. Eu sei que a hora passou, nos perdoe, mas que o Senhor possa ter falado ao teu coração nesta noite. Feche os seus olhos agora. Fale com Deus. Fale com Ele. Peça a Ele ajuda. Peça a Ele misericórdia. Não esteja diante daqueles que estão gritando, que estão clamando, porque não estarão preparados para o dia do juízo. Que verdadeiramente nós possamos dizer nesta noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que possamos ter noção e entendimento da palavra e da vontade de Deus. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor. Queremos lhe pedir agora em nome de Jesus, que tu abençoe a tua igreja. Que tu opere no meio do seu povo, Senhor. Que tu possa retirar do nosso meio tudo aquilo, Senhor, que está nos impedindo de crescer no Espírito, de vivermos as maravilhas da sua palavra. Senhor, toca-nos nesta noite, para que todo o conhecimento que temos tido possamos usá-lo em benefício e em prol do teu reino, para a pregação do Evangelho, para viver uma vida reta, Senhor. Uma vida, Deus, que possa glorificar o seu nome aonde estivermos. Tira de nós, Senhor, toda a carnalidade. Tudo aquilo, Senhor, que nos tenta. Tudo aquilo, Senhor, que nos leva a falhar ou a fracassar. Senhor, nós temos de ti todas as armas espirituais para combatermos o mal, Senhor. Para vivermos uma vida contigo. Abençoe agora o seu povo, Deus. Opera de uma maneira poderosíssima, mano ribassuri candaraba chegas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um abraço aí no seu irmão querido. Deus abençoe a igreja. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Amém.